que o Brasil foi descoberto, o chocolate ainda era uma bebida extremamente amarga. O líquido, além de ser muito condimentado, era misturado com vários outros ingredientes que eram mais amargos do que o próprio cacau, a base do chocolate. Nesse período, o chocolate já tinha mais de 2.000 anos de popularidade na América Central, mais precisamente entre os povos maias, que tradicionalmente cultivavam o cacau e também o utilizavam para diversas coisas, como moeda de troca e oferendas religiosas. Esse povo considerava o chocolate uma bebida dos deuses, por isso que ele era comum em cerimônias religiosas e muito consumido pelos reis, que só tomavam a bebida em um recipiente especial, talhado com desenhos que se remetiam à ingestão do líquido. O plantio do cacau, a base de produção do chocolate, só era feito em áreas úmidas e quentes. Os maias passaram a vender as sementes da fruta e elas acabaram se espalhando para outras regiões da América, incluindo locais mais secos e frios. Por isso, o cacau chegou até o México. Lá ele se tornou tão valioso que os aztecas, ao dominarem a Mesoamérica, região que abrange a parte superior da América Central e o sul do México, cobravam os impostos em forma de semente de cacau, prática que ficou comprovada no século XVI, momento em que os espanhóis chegaram na capital azteca e encontraram diversos armazéns recheados por essas sementes. Os ibéricos não sabiam muito o que fazer com uma bebida que só se tomava com pimenta, mas de qualquer maneira levaram o produto para a Europa. E foi em território espanhol que o universo do chocolate se transformou e passou a ter traços de como conhecemos hoje. A brilhante ideia foi substituir a pimenta pelo açúcar, já que o período histórico coincidia com a grande escala de produção desse alimento. Só que essa alteração ficou guardada por um século, até que enfim decidiram comercializá-lo. O produto, de tão bom que era, começou a se espalhar pela Europa, mesmo sendo comercializado por altíssimos preços. Fazendo uma breve análise, podemos dizer que o chocolate nasceu como a bebida preferida dos deuses maias, virou moeda para os aztecas e se tornou barra no século XIX, na Europa. Alimentou o exército americano na Segunda Guerra e até a ciência usufruiu dele, descobrindo suas capacidades antidepressivas. Nos últimos 3.500 anos, o alimento feito à base de cacau já passou por quase todo tipo de forma, cor e sabor. Bombom, oval, branco, amargo, enfim. Ele é tão versátil que até uma versão inalável surgiu em 2009. Já que estamos falando de chocolate, o Na Cozinha de hoje vai falar sobre o bolo da mamãe. Como é conhecido, um bolo cremoso, digamos assim, que não leva fermento, então ele é diferente daquele bolo tradicional que a gente costuma comer em casa ou em outros ambientes, e que eu diria que ele tem uma textura muito parecida com um brigadeirão. Uma espécie de massa cremosa, bem homogênea e que tem como ingrediente principal a barra de chocolate. O que faz o bolo ter essa textura e ficar dessa maneira é a clara em neve e os ovos, que são batidos juntamente com açúcar na batedeira. Essa receita é imprescindível que você tenha uma batedeira em casa, até para poder fazer uma clara em neve de um modo mais rápido, mas também dá para fazer batendo à mão. Então, o grande segredo dessa receita que leva barra de chocolate, clara em neve, essência de café. Uma coisa interessante, se você ficar meio assim, aonde eu encontro uma essência de café? É só você coar um pouquinho de água fervente com um pó de café que você tem em casa mesmo e deixar ele resfriar, que isso pode ser utilizado como uma essência de café. Então fica a dica aí também. Além disso, tem a manteiga, a farinha, que é importante que ela seja peneirada até para dar essa textura, essa consistência mais cremosa. Enfim, o bolo da mamãe, como é mais conhecido, é uma receita interessante e muito simples de fazer. Então essa é a dica que o Na Cozinha dá hoje. Na semana que vem nós voltamos com um pouco mais de conversa e um outro tema para discutir. Até lá! Lembrando que o Na Cozinha de hoje foi embasado pelos textos de Keila Greenberg, historiadora do Departamento de História da Unirio, no Rio de Janeiro, pelo blog Diga Maria, da Maria Capai, e também pela revista Galileu.